seu livro, o livro de Isaías. Isaías, capítulo 9, versículo 6, depois vamos ao 7, versículo 14. Isaías 9. Versículo 6, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Agora vamos para o 7, voltamos ao 7, versículo 14. Diga assim a palavra do Senhor, em capítulo 7 de Isaías, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emmanuel. Amém? A princípio, parece que nós vamos contar uma história, amém? Parece que nós estamos aqui, que não é o meu feitio contar histórias. Mas existem coisas que nós temos que contar uma história para chegarmos a uma conclusão. Nós sabemos que, biblicamente, eu estive procurando, pesquisando, não existe na Bíblia nenhuma festa de Natal, nenhuma indicação de que o Natal seria uma festa. Existem muitas festas, Deuteronômio fala algumas festas, existem muitas festas que Deus instituiu algumas festas, mas nunca uma festa de Natal. O nascimento de Jesus, o Papa Júlio, numa das suas, quando ele foi Papa, em 1300 e qualquer coisa, até anotado aqui, vamos chegar lá, chegaram à conclusão que deveria ser no dia 25. Também não há indicação nenhuma. Ninguém sabe até hoje determinar seriamente que dia que Jesus nasceu. Uns dizem que foi abril, outros dizem que foi janeiro, mas não existe lugar nenhum, até hoje nenhum historiador conseguiu, nenhum pesquisador conseguiu descobrir exatamente a data certa. Sabemos que ele nasceu. Sabemos como ele nasceu. Então nós temos aí, no livro de Isaías, Isaías nasceu no ano 770, tá? Antes de Cristo. De repente, ser uma família muito nobre de Israel. É um dos profetas maiores que mais falou do nascimento de Jesus Cristo. É o que mais taxativamente se falou, ele falava, no nascimento de um ser divino que viria para governar o mundo. Mas nós sabemos que antes de Isaías, lá nos primórdios da criação do mundo, em Gênesis, já se falava que Jesus existia. Quando Deus falou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele mostrou que no plural, façamos, é porque tinha mais de uma pessoa ali. Tá? Então ali também estava Pai, Filho e Espírito Santo, estavam naquele momento, nesse façamos a imagem. O homem é nossa imagem. Nós sabemos que Isaías, quando profetizou da vinda de Jesus, diz que ele foi enviado por Deus para revelar ao povo, no caso, infiel, Deus, Jesus, haveria de nascer para libertar o povo infiel e pecador, e mostrar a felicidade e a salvação do Senhor Jesus. Essa era a profecia de Isaías para aquele povo naquela época. E para também se cumprir a palavra de Deus que diz que da tribo de Davi sairia o Jesus Cristo, Salvador do mundo. Quantas vezes se falou, ou se falava naquela época, do nascimento de uma criança, que seria o Salvador do mundo, que seria o Jesus Cristo? Muitas, muitas profecias, muitas pessoas falavam, e muitos não acreditavam, até que aconteceu o nascimento de Jesus Cristo. Agora a promessa se cumpre em Mateus 1, 18 a 24. Vamos lá. Vamos ler para nós termos nossa. Mateus capítulo 1, versículo 18. Ora, o menino, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Santa Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida do Espírito Santo. Para nós ganharmos tempo, não vamos prolongar, porque todos nós conhecemos a história. Maria ficou grávida, não do seu marido, mas sim do Espírito Santo. José foi orientado, após o nascimento de Jesus Cristo, a fugir para o Egito, porque queriam matar as crianças. E toda essa sequência de história, todos nós que somos cristãos, mais frequente, vamos chamar assim, conhecemos toda a história, como Jesus nasceu. Tá? A data do seu nascimento, até hoje também, vamos falar, é discutida, como já falei anteriormente. Tá? Uns dizem, não, a história, há muito tempo eu li isso, ali agora outra vez, Jesus nasceu no ano 4, antes dele mesmo, ele nasceu no ano 4. Tá? Que data você começou a contar do ano 0, ele nasceu no ano 4 antes, antigamente contava de trás para frente. Tá? Ele nasceu no ano 4 antes dele. Possivelmente, como já foi dito, em abril. Quem diz que foi em abril? Mas todas essas dúvidas, todos esses que dia foi, que mês foi, aonde foi, uns questionam até isso. Tá? Por que aconteceu tanta coisa ruim, tantas coisas que até então querem matar o menino que nasceu? Como Jesus, José foi orientado a fugir, ele fugiu para o Egito, para ele não ser, para a criança não ser morta. O rei daquela época não mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Tudo isso aconteceu na Bíblia. Mas todas essas dúvidas de quando foi, como foi, nada disso invalida a presença de Jesus. Nada disso invalida a obra de Jesus sobre a terra. E nada disso, essas dúvidas todas, não tiram de nós o direito de não acreditar que Jesus nos disse, porque as evidências provam, estão na nossa, principalmente nós que somos cristãos, quando nos dispomos a entender, pelo menos, a vinda de Jesus, a gente começa a receber revelações, instruções de que realmente Jesus existe. Realmente nós não podemos ter dúvida nenhuma. Vamos ter dúvida que dia que ele nasceu? Isso não é problema. Não invalida a vinda de Jesus Cristo. Aonde ele nasceu? Está escrito onde ele nasceu. Por que aconteceu tantas coisas? Não invalida a obra de Jesus sobre a sua igreja. O que nós não temos que ter é dúvida. Será que realmente esse Jesus existiu? Eu, particularmente, não posso ter dúvida nenhuma. Eu acho que alguns dos nossos irmãos aqui, ninguém aqui vai ter essa dúvida. E não invalida também a missão de Jesus Cristo, que é salvar o povo do pecado, mostrando o caminho e a verdade. Essa é a missão verdadeira de Jesus Cristo. Salvar o homem do seu pecado, mostrar a verdade, dizer que tantas coisas podem ser feitas quando nós cremos nele. Nós sabemos que ele foi rejeitado por muitos, mas também que muitos o receberam. Porque quem rejeitou Jesus Cristo? Certamente, vamos dizer assim, possivelmente se arrependeram depois, outros não se arrependeram, outros não tiveram tempo de se arrepender, como até, eu diria que até muitos de nós, se nos dispusermos a ter dúvidas, será que vai ser benéfico para nós essa dúvida? Será que não entender a obra de Jesus Cristo nas nossas vidas vai ser benéfico para nós? Será que não entender que Jesus pode perdoar os nossos pecados vai ser benéfico para nós? Será que é benéfico para nós não acreditarmos que Jesus pode nos curar, nos libertar, nos transformar? Eu acho que nada disso pode caber na nossa mente. Nós não estamos aqui para falando da nossa vida pessoal, nós estamos falando da vida de um modo geral de um ser humano. Agora vem o porquê nós comemoramos o Natal em dezembro. Diante dessas dúvidas todas entre Natal, entre dia e mês, a Igreja Católica condicionou o 25 de dezembro por ser uma data especial na cultura ocidental. Essa data foi imposta pelo Papa Júlio em seu pontificado de 377 a 372. Foi quando ele foi Papa, isso depois de Cristo. Aí nós perguntamos assim, por que era uma festa importante do cristianismo? Como nós já falamos, algumas festas, assim, a festa dos tabernáculos, a festa dos pães ázimos, foram festas, mais uma outra que eu não me lembro agora, foram festas instituídas por Deus para acontecer para os filhos de Israel. E nessa dúvida, que se seriam festas importantes, né, como já foi falado lá na cultura ocidental, condicionaram também algumas outras festas pagãs da época. Tudo acontecia pela época do 25 de dezembro. Então, eles, na época, instituíram que teve a festa do nascimento de Jesus também seria no 25 de dezembro, a partir daquele ano. Diz a história que o primeiro Natal, aniversário de Jesus Cristo, o primeiro Natal, foi comemorado em Roma. Nós já tinha passado aquela fase de matar os cristãos, né? Mas isso são histórias que a gente tem que entender também as dificuldades que não só Jesus teve, mas a dificuldade que o povo incrédulo também tinha, e o povo que acreditava em Jesus Cristo também tinha até dificuldade de se expressar. E a história mostra tantas coisas que aconteceram, tantas coisas difíceis que aconteceram, não só para Jesus, não só para o povo, até para se comemorar o aniversário dele foi complicado. Depois diz que também tem um outro lugar, que o primeiro Natal aconteceu no ano 336, depois de Cristo, em Belém, lá. Mas uma outra história diz que o primeiro já foi em Roma. Então, gente, se nós, vocês que buscam, principalmente os alunos, os estudiosos aqui, pesquisar na internet é uma coisa complicada. Eu já vi tanta coisa errada na internet, coisa que estou procurando. Ou seja, a gente vai estudando aqui um pouquinho para procurar realmente coisas que são interessantes, acaba a gente, nós mesmo entrando em conflito. Mas esse conflito não pode tirar nosso foco, que é Jesus Cristo. Porque não me interessa em que ano Jesus nasceu, não me interessa que dia que eu vou festejar o aniversário dele, não me interessa isso. Interessa quem é Jesus Cristo na nossa vida. Entendeu? Mas nós observamos aí, depois disso tudo, quando foi instituída a primeira festa do aniversário de Jesus Cristo, aniversário, nascimento, fazer uma festa de aniversário, com o passar dos anos, a festa foi se tornando uma, não o Jesus Cristo em si, mas a festa se tornou muito corriqueira. E nós observamos de muitos, eu me lembro quando era garoto, era um outro tipo de festa que se fazia para o Natal. Hoje é puro comércio. Hoje você compra um presente, que você é obrigado a comprar um presente, porque fulana vai me dar um presente, que normalmente é aquele presente que a gente joga no fundo da gaveta e nunca mais vê. Mas é aquela, a tradição. Virou uma festa comercial, virou uma tradição totalmente distorcida do que é uma festa de Natal. Então faz-se de tudo nesse dia, comemos, bebemos, nos abraçamos, damos presentes. Foi uma coisa muito particular minha, tá? Muitos natais na minha vida eu me entristeci em vez de ficar alegre. Eu tenho meus motivos para ficar triste. Porque eu não vi o Natal, a festa que deveria ser. Eu tenho alguns escritos meus, algumas mensagens, o pessoal antigo conhece. Eu não concordava com muita coisa, eu questionava muita coisa. O verdadeiro sentido de Natal não é esse Natal que a gente vê aí fora. As ruas hoje estão questionadas, hoje, de gente num corre-corre desenfreada para comprar um presentinho, para dar não sei para quem. Eu me lembro, meu primeiro dízimo, só isso muito rapidamente, eu já tinha comprado tudo, não vou nem falar dos valores, que é outra coisa, só para o dízimo em si. Eu estava na área, na minha área, meu filho estava no Rio nesse ano, não sei que ano foi isso, 80 e... ah, não sei. 80 e qualquer coisa. Sentar na minha área, e veio no meu ouvido assim, é, você já comprou as coisas do Natal, já comprou presente para todo mundo, já está preparando as guloseimas, e o meu? Não tinha muita prática ainda, né? Era meio neófito ainda. O que está acontecendo? Não estou entendendo. Não, é. Claro, do jeito que eu estou falando para os irmãos. Foi desse jeito. É, sim, você já comprou, tá. Está pronto para ir para a casa da sogra, né? Já comprou os presentes, já comprou as bebidas, os salgados, estão, a Lúcia estava aprontando lá os pastéis dela. E o meu? Eu comecei a chorar copiosamente na minha área. Peguei o meu talão de cheque, procurei uma igreja de um amigo, que eu não tinha muito entendimento. E fui lá dar o meu primeiro dízimo. Jesus estava cobrando o dízimo dele. Nunca mais deixei de dizimar. Nunca mais passei dificuldades. Se passa, às vezes, um motivo, alguma coisa que você quer comprar, não tem o dinheiro, mas dificuldade, alimento, nunca mais passei. Bem, não estou falando isso para incentivar os irmãos, cada um tem a sua maneira. Mas estamos contando aqui, esse fato meu, como o preparativo para uma festa de aniversário de Jesus Cristo. Será que naquele momento que eu estava lá no meu sofá, pensando no que eu já tinha gasto em dinheiro para comprar coisas, será que naquele momento eu estava pensando em Jesus Cristo? Naquela época eu não tinha esse entendimento ainda. Será que naquele momento eu estava dizendo assim, poxa, vou fazer comprar um presente para Jesus Cristo? Eu entendi que toda essa cobrança foi justamente, talvez não fosse nem pelo dinheiro em si, pelo dízimo em si, foi para lembrar que Jesus Cristo existia, para lembrar que o foco seria Jesus Cristo. Então, nas nossas festas de aniversário, nós presenteamos pessoas, fazemos festas em sua homenagem, sempre nos lembramos dos nossos aniversariantes. A Lúcia tem uma cabeça muito, guarda muito. Fala uma vez para ela, sabe o teu aniversário, todo mundo aqui. Capaz de saber de todo mundo que está aqui dentro hoje. E a gente se lembra. Puxa, domingo é aniversário de fulano. Opa, agora com o zap então, não se abraça mais ninguém, né? Aquele parabéns caloroso, não se nem mais, agora é tudo zap. Eu não gosto muito disso não. Mas entendeu? Então, o nosso foco de aniversário é sempre presentear alguém, comprar alguma coisa para alguém, fazer uma festa, fazer um churrasco, normalmente regada bebida, muita comida, muito abraço. A gente nunca se lembra que existe algo superior sobre todas essas coisas. Um feijão que eu compro para fazer uma feijoada, ele vem de alguém que plantou aquele feijão e de alguém que fez aquele feijão brotar do chão, para não ser como alimento. Aquela carne que eu compro para o churrasco, alguém fez algum dia que aquele boi nascesse, que aquele boi existisse. Quem? O açougueiro? O que era o fazendeiro que criou o gado? Não. Então, são essas coisas, esses pormenores, que nós eventualmente esquecemos de que existe algo superior sobre todas as coisas. Então, para nós, cada dia que passa a nossa vida é um aprendizado a mais. A gente ouve coisas aí que chega a assustar na vida. Em 25 de dezembro, muitos nem se lembram do aniversariante. Eu vou falar de... Gente, eu acho que é porque eu sou velho demais. Demais não, eu sou meio novo ainda. Que já vivi muita coisa que vocês não viveram. Eu morei numa vila quando era solteira, aqui no Jair Novo. Tinham quatro casas na vila. As quatro casas eram abertas no dia de Natal. Eu ia na casa de um, comia na casa de dois, comia na casa de dois, era assim. Era uma vila com quatro casas, essa vila ainda existe no Jair Novo. Aquela confecção gostosa. Eu não me lembro naquela época de alguém falar de Jesus Cristo. Eu tinha, fui morar lá, talvez com meus 12 anos. Saí de lá quando casei. Fiquei lá até mais uns 10 anos lá. E aquela festa todo ano, todo Natal, não me lembro de alguém dar presente naquela época. Como também não me lembro de ninguém falar, viva Jesus Cristo, Feliz Natal. Não me lembro. Aí surge aqui uma pergunta. E em nossos lares, como é que nós fazemos? Não estou aqui dizendo que os irmãos não fazem, não, tá? Mas, eventualmente, nós ficamos tão focados no que tem que fazer, no que tem que levar, é que fazer um bacalhau, é fazer um bolo, é fazer não sei o quê. Será que nesse momento nós levamos para parar um pouquinho e dizer assim, puxa vida, é verdade. Eu careço da misericórdia do Senhor. Quem é o verdadeiro aniversariante? Porque dos nossos nós nos lembramos sempre. Todo mês tem festa de aniversário de alguém. Ou seja, todo mês, todo dia a gente lembra de aniversário de alguém. Será que nós, digo nós, é coletivamente, tá gente? Será que nós nos lembramos de um Jesus a qualquer momento da nossa vida? Será que nós nos lembramos de que existe um ser superior sobre todas as coisas que merece pelo menos se lembrar de uma vezinha? Por que só no Natal? Tem uma passagem bíblica importante aqui. Será por que só no Natal que tem que lembrar de Jesus Cristo? Por que eu não lembro de Jesus Cristo quando vou para a praia, quando vou para o futebol? Por que eu não lembro? Eu lembro que o Flamengo tem que ganhar o jogo, não está ganhando muito não. Conclusão. O que é Natal? Agora, saímos da parte de história, né? O que é o Natal? Natal é amor, paz, harmonia, união, confraternização, sim. Festa sim, comida sim, mas o foco tem que ser qual? Jesus Cristo. Por que que tem comida, tem bebida? Toda festa tem comida e bebida. Mas qual o foco de uma festa? O dia que André fizer aniversário, qual o foco que nós vamos lá? Comer, beber e aniversário da... E dia 25 de dezembro, agora eu vou fazer assim. Vamos dizer que nos lembramos, tá? Todos nós nos lembramos. Ah, vamos comemorar o aniversário de Jesus Cristo. Esse deveria ser, não, esse deve ser o foco das nossas comemorações, das nossas preparativas para uma festa do dia 25 de dezembro. O verdadeiro Natal deveria ser todos os dias. Por quê? Alguém sabe me falar? Alguém conhece a passagem bíblica que fala alguma coisa? Por quê? Ter Cristo todos os dias. Não se lembraram. Né? O verdadeiro Natal deveria ser todos os dias. Cristo está conosco todos os dias, Mateus 28, 20. Mateus 28, vamos ver se eu estou falando a verdade. Cadê você? 28. 26. 28. 28, 20 é o último versículo de Madeira, do livro de Mateus, tá? Então, assim, Mateus 28, versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Por que eu tenho que dizer Feliz Natal para Jesus só no dia 25 de dezembro? Por que eu tenho que fazer festa para Jesus só no dia 25 de dezembro? Só que passa na nossa cabeça que temos que fazer festa para Jesus todos os dias? Será que eu tenho que me lembrar que tem que me lembrar? Será que isso existe? Que Jesus existe todos os dias? Será que eu dizer vim de Jesus no dia 25 de dezembro, às meia-noite, um minuto para meia-noite, todo mundo começa a se abraçar? Feliz Natal, Feliz Natal! Eu não me lembro até hoje que eu nunca vi alguém dizer Feliz Natal, Jesus Cristo, eu não me lembro. Me lembro sim, algumas vezes eu me recolho, vou para o meu cantinho, que nem em todos os lugares que você está, as pessoas reconhecem você. Muitas das vezes, fui para um cantinho, normalmente até antes daquela hora, porque aquela hora não adianta você estar num cantinho sossegado que alguém vem te abraçar. Alguém vem te catucar, alguém vem tirar você dos teus momentos de aconchego com Jesus Cristo. Então, gente, o Natal de Jesus é todos os dias. Não importa como, se é no verão ou no inverno. Fazer festa para comemorar Jesus Cristo, eu acho que tem que ser a consideração, o respeito. Acreditar em Jesus são todos os dias. Como diz a palavra de Deus, Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Ou seja, do meu nascer ao meu morrer, falecer, Jesus está do meu lado. Depois que morrer não adianta mais. Então vamos fazer festa sim. Vamos comprar o nosso bacalhau, fazer o nosso bolinho, fazer, cada um bebe o que tem que beber. Abrindo também um parênteses nisso aí, nós costumamos beber muito refrigerante, ou como eu bebo refrigerante? Não é pecado em beber alguma coisa, por que, que nós não bebemos? Por causa do escândalo que pode causar. Outros compram, em vez de comprar refrigerante, compram vinho. Não é, na época de solteiro, era vinho para tudo quanto é lado. Nunca, eu não me lembro até hoje, vamos comprar um garfo de vinho para festejar o nascimento de Jesus Cristo. Nunca ouvi isso. Mas encher a cara de vinho, todo mundo enche. Cai pelas ruas. Será que o verdadeiro Natal é isso? Ah, meu Deus, será que é isso mesmo? Vamos ver se é isso mesmo. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Romanos 14. Romanos 14, versículo 17 a 22. 14, 17 a 22. É isso mesmo. Não torneis ninguém mal por mal. Esforçai-vos em fazer o bem perante todos os homens. É possível quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, em que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Não deixeis vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Esse é o Natal. É o Natal que sempre temos que perdoar alguém. É o Natal que sempre temos que abraçar alguém. É o Natal que sempre tem que estender a mão para alguém. Não é se vingar. Eu estou com raiva do Juninho, então hoje não quero ver o Juninho. Ah, no dia do Natal estou lá, oh, meu amigo, meu Juninho querido. Então, não é comida nem bebida. Mas é fazer justiça, é paz e alegria com todos. Fazer o bem para alguém, estender a mão para alguém. Quando tivermos a mesa farta, vamos lembrar de que muitos nada têm. Se não podemos estender a mão, pelo menos, oremos. Eu me lembro um ano novo, foi um Natal. Eu sempre passo com o avô na Tijuca, na casa da minha cunhada, a irmã da Lúcia. E eu durmo na casa da irmã dela. Acordo de manhã, no dia seguinte, vou comprar pão. A padaria já está aberta. 6 horas da manhã, a padaria está aberta. Eu até escrevi uma página inteira nesse dia. Estava lá o mesmo menino que estava na véspera. A mesma marquesa que estava no dia 31 de dezembro. Isso no dia 1º de manhã. A mesma marquise com o mesmo cartaz. A mesma padaria com os mesmos trabalhadores. O mesmo mendigo na porta, pedindo já no início do ano uma ajuda. Não mudou nada. Mudou sim a data do dia. O resto da vida era a mesma. Será que este tem que ser o nosso foco? Que mudança nós vemos, nós fazemos que possa aparentar alguma coisa? Mas nós podemos fazer pelo menos uma coisa aqui. Mudar o nosso interior. Porque a vida vai continuar. As festas de 25 de dezembro vão continuar. As bebedices, guludices vão continuar. As guerras vão continuar. As desavenças vão continuar. Os hospitais vão continuar cheios de enfermos. As ruas vão continuar cheias de mendigos. Mas nós podemos mudar o nosso interior. Pelo menos, como eu falei aqui no finalzinho, se eu não posso fazer nada, pelo menos estenda a mão. Não posso estender a mão, pelo menos ore. Hoje, pai, eu estava no carro para o hospital buscar remédio. Tinha um cara, um cartaz aqui no Maracanã, perto do Maracanã. Fome, um papel fome. Um garoto novo. E eu perguntei para o motorista, será que ele... Se eu pelo menos visse uma muleta, talvez eu ficasse com um pouco de pena dele. Se eu visse uma deformidade, que muitos se dizem aleijados não são, eu conheci um assim, andava de skate. Quem anda para conhecer na rua conhece ele. Ele não é aleijado nem nada. Se eu visse um cara com a bengala branca, pô, pode ser que seja cego, mas um cara cheio de vida, novo, garoto novo. Eu perguntei para o motorista do táxi assim, poxa, será que ele está com fome mesmo? Eu não sei, senhor Joaquim. Não, não está com fome. Tem muita latinha para catar na rua, muito quintal para capinar, muita coisa para fazer para não passar fome. Então, o nosso coração, assim como o meu endureceu para esse rapaz, que eu não vi nada de necessidade nele, nosso coração também, às vezes tem que estar amolecido. O nosso irmão vai no sábado levar as cestas básicas, entendeu? Quanta gente não está passando fome. Essas poucas cestas básicas que ele vai levar é uma micropartícula no universo de pessoas famintas, necessitadas. Onde está o nosso coração? Como, que Natal eu tenho? E a minha mesa farta, se eu pelo menos não lembrar, puxa vida, Senhor, a pessoa é aquele que não tem. Cada ano que passa, parece que a coisa vai se avolumando, tomando formas continuadas, sempre a mesma coisa. Por isso é que eu faço questão de dizer, o reino de Deus, a salvação, não é comida nem bebida. Não é isso que faz o verdadeiro cristianismo. É ter pena de alguém, como esse rapaz, meu coração não ardeu em favor dele. Sabe que a experiência que eu tenho de todo dia, principalmente em porta de igreja, então acontece muito. Tive aulas incríveis no Engenho Novo. O sujeito chegou lá uma vez, o pastor Roberto tinha fechado a igreja, lá no pátio, me chamou, Fonte, vem cá. Pois não, pastor, vamos comigo lá em cima. Abriu a igreja toda novamente, foi para o gabinete, abriu o cofre, pegou 30 reais na época, dá para aquele moço que está lá embaixo. Tá bom, pastor, vou dar. Posso fazer uma pergunta? Pode. O pastor está dando 30 reais dele para quê? Não, ele falou que domingo à noite, hein? Não, ele disse que está sem gás em casa, está precisando de um bujão de gás. Tá bom, pastor. Tá bom, vou dar, o senhor está mandando, mas vem cá. Hoje, domingo à noite, é difícil. comprar gás. Na comunidade compra, né? Tá bom, pastor. Mas só com um bujão de gás custa R$8. Eu conhecia, eu compro bujão de gás, eu como, minha casa é gás de gás. Naquela época custava R$8 um bujão de gás. Ele pediu ao pastor Roberto, R$30 para comprar um bujão de gás. Esse eu vivia dando golpe lá em todo mundo. Outra vez um chegou lá, dando uma passagem para ir para não sei para onde, como a gente já estava escolado, foi até um funcionário da igreja, mas nós não demos o dinheiro a ele, não. Demos o dinheiro a um funcionário da igreja, o funcionário pegou a condução, chegou na rodoviária, comprou a passagem para ele, levou ele na rodoviária, ele entrou no ônibus, o irmão lá de cima olhando, ele entrou no ônibus, e foi embora. No dia seguinte, estava passando na porta da igreja. Então, todas essas coisas me fizeram endurecer o coração para alguns casos, mas também, em alguns casos, o coração amolece. Porque nós temos que estar sensível. Tá? Essa sensibilidade, não só para amolecer o coração, mas também até para endurecer o coração, dependendo da situação. Eu não posso ver um cara, mete a mão numa mochila que tinha aqui na frente, tinha um skate, bota embaixo de si, bota as perninhas por cima e vai. Eu vi isso com meus olhos. Aí quando eu vejo um outro que pode ter necessidade, só Jesus para abrir minha cabeça. Só Jesus para amolecer meu coração. Mas nós também não temos que estar com o coração endurecido por causa disso. Então nós temos aí, gente. O que nós podemos fazer? Se nós não podemos fazer nada, pelo menos orar em favor dessas pessoas. Que nosso Natal possa ser um Natal de paz, amor, confraternização, sim. Comida, bebida, faz parte de toda a festa. Mas que o nosso foco seja Jesus Cristo. Amém? Que Deus os abençoe.